Oi para você. Por aqui tudo bem? Espero que com você também. Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Parece que somos muito mais do que uma máquina de genes. Parece mesmo que o universo é criativo por intermédio de nós. E parece também que para essa química toda acontecer, vamos precisar de doses conscientes de coragem sempre que nos depararmos com o medo, com a falta de esperança e com os momentos de talvez. O físico quântico Amit Goswami ensina que uma crise é um verdadeiro clarim capaz de despertar o nosso potencial criativo. E ainda que crises e mudanças de paradigmas andam de mãos dadas. Essas frases em outro tempo talvez não fizessem tanto sentido como fazem nos dias de hoje, não é mesmo? E elas carregam em si boas notícias para aqueles que pretendem aproveitar os tempos de isolamento social para vivenciar a si mesmo, ressignificar suas ideias, preconceitos, dogmas e, de repente, embarcar numa fantástica viagem criativa. Eu sei que eu já citei isso em episódios anteriores, mas é sempre bom lembrar que o Einstein dizia que não podemos resolver nossos problemas permanecendo no mesmo estado de entendimento em que eles foram criados. Tudo parece tão óbvio, mas a gente sabe que quando bate aquela aflição, aquela angústia, não é bem assim. Dói mesmo, dói de verdade. Por isso, confia, medita, busque a si mesmo, cultive ao seu redor um grupo de apoio e, como diz minha fada madrinha Karina Fukumitsu, caminha, que a vida te encontra. Você está ouvindo o Momento Cast. Eu sou a Paula Calbianco e convido você a trilhar comigo pelo caminho das sutilezas.
A gente tem que trazer a meditação para o nosso dia a dia. Saber que vai ter intervenção, que vai ter uma criança chorando. Você está lá meditando, daqui a pouco o outro grita: mãe, traz o papel higiênico. É isso, entendeu? E normal, a vida é assim, não vai parar. A vida não vai parar para a gente ser feliz. A gente tem que se adaptar.
Nesse episódio, faremos uma viagem criativa sob o olhar da Vanessa Calbianco. Ela é filha do irmão gêmeo do meu pai. Ela é aquela prima que parece irmã. Ela tem um sorriso inconfundível e um astral contagiante. Ela sempre foi a mais bonita entre as primas e será consenso. E a mais fofa também. Durante as nossas férias escolares, na casa dos nossos avós, na Caiçara, Praia Grande, em São Paulo, ela acompanhava a vó Rosa na igreja todos os domingos de braços dados, enquanto eu e a Teté disfarçávamos e saímos de fininho para a praia. Apesar dos percalços da vida e o distanciamento que nos foi imposto na infância, seguimos de certa forma trilhando lado a lado. E hoje constatamos que a distância não comprometeu a nossa irmandade. Engraçado, não é? O que é para ser, é. A Vanessa fez uma carreira multidisciplinar, mas hoje em especial atua como mãe, fotógrafa, instrutora de yoga e meditação para crianças. Ela vai contar melhor como tudo aconteceu.
O que me levou a fazer publicidade é uma coisa que eu não gostaria que as pessoas fizessem. Eu até hoje eu acho que muita gente, não sei, a gente vivia, né, até o mês passado nesse mundo de loucura, de ter que ganhar dinheiro, de ter que ir atrás das coisas, de ter que se virar sozinha, de ter que, né? E aí a escolha de publicidade, na verdade, foi ter que escolher uma profissão. Eu acho que eu era muito nova, acho que a gente é muito... As pessoas, quando têm que escolher uma profissão, normalmente, estão muito imaturos para fazer isso. Não é todo mundo que já sai sabendo o que vai fazer. Eu tenho inveja de quem... De uns jovens, adolescentes que são maduros e já sabem o que querem. Eu não era, eu não sabia. Então eu escolhi porque eu achava que eu tinha mais a ver comigo, mas eu não sabia nada do que me esperava. E eu era estudiosa e tudo bem, fiz. Tanto é que imediatamente quando acabei a publicidade, fui fazer jornalismo, porque daí eu vi que, na verdade, eu era muito mais historiadora. E aí eu gostei muito mais de fazer jornalismo. E acabei trabalhando muito mais na área de jornalismo do que de publicidade. Por conta disso, porque curiosidade. Então, eu sempre me vi como uma pessoa curiosa. E o que, que a meditação tem a ver com isso? Aquela história que a nossa mãe leva a gente na missa aos domingos, né? E eu ia, né? Claro, né? Escolhi publicidade, ué, por que, que eu não iria para a missa? Óbvio que eu ia, Dina. Mas aquilo não respondia nenhuma pergunta minha, não fazia sentido nenhum para mim. Até um dia, que acho que eu devia ter uns 14, 15 anos, um livro do Dalai Lama caiu na minha mão. E aí minha vida mudou. Aí eu falei, ah, entendi agora. Aí sim, aí coisas começaram a ser respondidas, coisas começaram a fazer sentido. E aí, o esboço do que seria eu começar a querer aprender a meditar nasceu nesse dia, com esse livro, com essas outras ideias. E aí foi indo. Mas eu continuava ainda correndo atrás, querendo ser a master hiper blaster das galáxias, super. Então eu não tinha tempo para nada, eu ia acordava cedo, ia trabalhar, depois eu ia para academia, depois, porque eu queria ser top de todas. E aí um dia na academia, eu vi que o pessoal fazia aula de yoga. Eu já tinha uns 20 anos. E eu falava assim: "Ai, credo, ficar lá parada, imagina, não tem nada a ver comigo isso, coisa chata, não vou aguentar nunca." Mas como eu era muito competitiva, eu falei, ah, deixa eu ver qual é. E aí um dia eu entrei numa aula de yoga e não saí nunca mais. E isso vai fazer 23 anos já. Então, o que eu aprendi? Que não é ninguém que fala para você ir lá fazer, né? Não é, você não faz aquilo para mostrar para ninguém. É, você faz aquilo e enquanto você está fazendo aquilo, você vai encontrando respostas dentro de você e fazendo analogias, eu quero dizer, você vai, o que o seu corpo faz, às vezes, você traz para a sua vida real, para as suas atividades no seu dia a dia. Foi muito louca aquela experiência para mim, assim, foi um divisor de águas de verdade. E eu lembro que eu fiquei uns bons anos, assim, bem, bem focada mesmo no yoga, na meditação, e minha vida começou, e eu comecei a ver outros lados da vida, mas a partir de mim mesma, né? E aí foi indo. E aí essa questão de buscar não parou nunca mais. Uhum. Porque daí só piorou, né? Porque depois que a gente vê, não dá pra gente desver, né? Depois que a gente começa a dar o primeiro passo, você até pode voltar atrás, mas você já viu como é que é, entendeu? Não tem como você voltar para o lugar que você estava mais, nunca mais, porque você pode até voltar por preguiça, por querer ficar lá confortável no quentinho, mas você sabe o que tem lá fora, como é incongruente isso, não consegue mais. Aí você só vai mais para frente cada vez mais. E cada vez que você vai mais para frente, é igual videogame, cada fase vai ficando mais difícil, né?
Essa comparação da vida com videogame, ela é muito real e ela é muito apropriada. A gente vai mudando de fase, a gente começa no easy, que é o fácil, onde você consegue pular todos os vales, né? Comer todas as fichinhas, pular super alto, e você fala, nossa. E aí mudou de fase, você fala, epa, peraí, tem que aprender a mexer nesse botão novo aqui, juntar com aquele outro botão. E a arte, quando que a arte te visita? Quando que chega a fotografia? Quando que chega você lá atrás nos seus canais no YouTube, que você é pioneira nisso, gravar, dizer opinião?
Eu acho que todo mundo tem isso, né? A arte está dentro da gente, então a gente tem que vencer alguns obstáculos, né? Para alguns pode ser a vergonha, para outros pode ser o medo de ser julgado, para outros pode ser a insegurança, achar que não é capaz. E para outros como eu, que não tenho vergonha na cara, não tem empecilho nenhum. Então, eu faço e pronto. E sei lá, e vou lá, entendeu? Então, quer dizer, a fotografia eu sempre amei. Sempre. Desde pequena. Então, você sabe, né? A gente vem de família muito humilde. Então, quando eu tinha, acho que bem naquela época lá dos 13, 14, 12, sei lá, o sonho da minha vida era ter uma máquina fotográfica, era ganhar de Natal uma máquina fotográfica. E aí acho que um dia de tanto eu pedi, meus pais deram um jeito e me deram. E aquele foi o melhor presente da minha vida. Eu amava de paixão aquilo. Só que aí na faculdade de publicidade, um belo dia, um professor meu numa aula de fotografia falou que eu era péssima em fotografia. Olha como aquilo que você falou, a força da palavra é perigosa, porque você, com essa frase dele, ele atrasou a minha profissão em pelo menos 15 anos, porque eu guardei na gaveta isso e eu passei a acreditar que eu era muito ruim de fotografia, aquilo não era para mim. E aí eu fui fazer todas as outras coisas, fui para o mercado corporativo, fiquei lá sepultada durante muitos anos. Bom, ponto final. Enfim, a vida continua sendo um videogame. Aí quando você acha que está tudo bem, tarari, tarará, eu caso, tal, tudo lindo, maravilhoso, vou querer ter um neném, vem quantos? Dois, gêmeos. Mas, mais uma vez, como eu sou... querendo dar conta de tudo, quero resolver tudo sozinha, eu acho que eu deixo esse lance da criatividade vir, entendeu? Eu não guardo, deixo ele vir. Então, eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos ser mãe, então. Pedi demissão e não contratei babá. Falei, então vamos ver qual é a de ser mãe de gêmeos, vamos cuidar sozinha das crianças. E fiz isso durante uns 3-4 anos. Foi muito legal, muito difícil também, porque uma vez que eu já tinha optado pela carreira no corporativo e enfim, tinha muitos anos nisso, não é fácil a gente abrir mão de salário, de... Tem essa história também de você se sentir valorizada, porque, na verdade, a profissão de mãe não é valorizada pelas pessoas da sociedade, né? Mas eu pensava o seguinte, se eu acho que eu sou uma pessoa... sei lá, vai, até certo ponto inteligente ou boa o suficiente para ter um cargo legal numa empresa multinacional, que era o caso na época, e ter o salário X, nananã. Então, por que eu vou trabalhar para os outros, para um acionista? Por que eu não pego esse potencial e não injeto dentro da minha casa, criando os meus filhos sozinha, ao invés de contratar uma pessoa que eu não conheço para fazer isso para mim? E aí foi isso que me motivou a tomar essa atitude, porque foi difícil, não é fácil a gente fazer isso, mas eu tinha um porquê de fazer isso, e aí fiz, e aí as crianças hoje vão fazer 11 anos, ou seja, naquela época a gente não tinha, a gente estava começando essas coisas de mídia social, né, eu lembro que tinha acabado de acabar meio que o Orkut, começando o Facebook, YouTube era muito o começo também, enfim. E aí e tinha muito blog. Blog era uma coisa que estava muito na moda naquela época, assim. Todo mundo fazia muito blog. E aí eu comecei um blog para contar para as mães como era criar gêmeos sem ajuda, sem achar que, ai, ferrou, acabou sua vida. Nossa, agora sua mãe vai ter que mudar para sua casa para te ajudar. Ai, você vai se ferrar porque você vai ter que contratar babá. Nossa, não vai conseguir. Vai ter que sair descabelada na rua. E é claro que eu consegui fazer tudo. E eu até fazia escova no cabelo. Ah, me virava, gente. Sei lá. Essa coisa da arte, né? A arte usada dentro de casa. A gente não precisa ser, né? Assim, enfim. E aí, um dia, eu tinha uma amizade com uma pessoa que tinha esse canal no YouTube, na internet, a UTV. E aí, ele me convidou para transformar o blog num programa... de internet. Então, o programa de internet nada mais era, por isso que você falou, né? Ele nada mais era do que eu ir lá discutir assuntos que eu tratava dentro da minha casa, na minha vida. E era relacionada a cuidar de filho, a como é que a gente fazia com as crianças, a buscar informações, mais uma vez, sempre atrás de buscar coisas, de curiosidade mesmo, entendeu? E trocar, sempre trocar. E aí foi muito legal, foi uma experiência muito boa, porque eu também editava, pautava, entrevistava, eu também era maquiadora, cabeleireira, figurinista, era bem bacana. E aí fiz o programa e tudo bem, e era muito legal, eu trazia para casa muita coisa que eu aprendia também, foi muito bacana. Não era uma mãe perfeita, não existe isso, as crianças davam trabalho, choravam. Às vezes eu também chorava, porque não é fácil você ser mãe o tempo inteiro, às vezes é muito difícil, seu lado mulher grita muito, assim, quer muito também, entendeu? E não é sempre que sobra tempo para ele, a gente fica cansada pra caramba. É, eu lembro que eu me sentia muito sugada emocionalmente, psicologicamente, porque criança suga mesmo, eles... Quando são pequenos, você é a única referência, então é uma ligação, umbilical só corta fisicamente, porque não tem essa, entendeu? E você se sente fisicamente sugada, se sente cansada, e às vezes não é nem um cansaço físico, e não é nem preocupação, não dá nem para explicar, é uma coisa, enfim. Em 2011, eles já tinham 2 anos, eu resolvi ir buscar dentro de alguma caixinha lá dentro de mim, que eu sabia que tinha, porque a gente tem mesmo, todo mundo tem, eu só não sabia o que era, agora eu já sei, vou contar, vocês vão lembrar o que que era, de ir lá dentro buscar nessa caixinha o que realmente era para eu fazer profissionalmente, porque esse negócio do vídeo era legal, mas não era ainda, entendeu? E aí eu lembro que eu fiz até um trabalho de coaching astrológico, misturado com muito trabalho pessoal na minha casa, com muita lição de casa espiritual e tudo mais, para buscar dentro de mim. E aí um dia eu tô em casa, olho pro lado assim, depois de mandar muita pergunta pro universo, universo me manda, universo me manda, universo me manda. Aí eu olhei pro lado, vi a máquina fotográfica que eu tinha comprado quando as crianças tinham nascido, assim, e eu amava tirar foto, sempre amei, claro, vocês sabem, eu era a fotógrafa oficial da família, assim. Aí eu olhei pra ela, olhou pra mim, eu falei pra ela assim, você esteve aí o tempo todo e nunca me falou nada. E aí eu peguei e falei, é isso. Aí eu fui fazer cursos específicos pra me profissionalizar, comprei equipamento, tudo mais, e, mais uma vez, meti a cara de pau mesmo, entendeu? Aquilo, começa com o que você tem, fazendo o que você sabe, dá o primeiro passo, né? Não espera a estrada estar livre na sua frente. Não, dá o primeiro passo no escuro mesmo. E isso daí vai trazendo o seu caminho. E assim foi.
Você lembra da sensação do primeiro trabalho que você fez e foi remunerado?
Foi muito engraçado, porque eu terminei de fotografar, aí a pessoa veio com um cheque. Eu tomei um susto. Eu falei, nossa, eu ainda vou receber por causa disso. Claro que eu fiquei bem quietinha, eu só pensei, eu não falei, porque vai que ela fala, ah, então não precisa pagar, né? Eu falei, não, precisa. Foi muito delicioso. Nossa, é muito legal, né? Quando você. E é uma coisa que meu pai sempre falou pra mim: se você trabalhar com uma coisa que você ama, não é trabalho.
Você sente que a vida de fato te preparou para esse momento que a gente está vivendo hoje?
Com certeza absoluta. Eu acho que a vida prepara nós todos o tempo todo, né? É que a gente, como você disse, às vezes a gente passa sem perceber. Mas voltando lá, então, por que que eu acho isso, né? Quando eu fui fazer esse coaching astrológico para buscar na gavetinha o que que eu queria, o que que era, eu conheci uma pessoa, uma astróloga, estudava psicologia, filosofia, espiritualidade, e aí eu comecei um caminho com ela, comecei a ter aula com ela, e aí a gente ficou de 2011 até 2016, demos uma parada em 2016, retomamos um pouco em 2017, e essa jornada me apresentou muita coisa, aí foi a luz que acendeu. Aí sim, aí eu entrei de verdade no estudo sério assim, aí eu comecei a levar muito mais a sério isso, entendeu? Aí comecei a trazer muito mais para o meu dia a dia, com exercícios práticos de presença, eu entendi que a meditação não é necessariamente você ficar parada quieta, mas a meditação ela pode ser feita lavando uma louça, conversando como a gente está fazendo agora... entendeu? É estar presente, é sentir a pele arrepiar, como agora, quando você está fazendo uma coisa de verdade, é estar inteira quando você está fazendo. Isso também é meditação, né? Mas é um trabalho que veio vindo durante muitos anos. E aí, Nessa eu também acabei, essa mulher acabou me apresentando um negócio que chama apometria, que eu nunca tinha ouvido falar até então, e que também foi amor à primeira vista, e eu frequento desde então todas as terças-feiras até hoje. A gente faz lives até hoje, a gente faz encontros pelo Zoom, ontem inclusive foi dia, eu nunca abandonei isso. E aí a vida veio me preparando então fortemente desde 2011 para um momento que eu passei em 2016, que foi a perda do meu marido, que se suicidou, e eu fiquei sozinha com as duas crianças, com os gêmeos, que na época tinham 7 anos, e foi um processo bem doloroso, bem difícil, porque a gente estava passando por uma crise financeira, inclusive. Então, além de perder o pai dos meus filhos e o meu companheiro, eu também perdi a casa que eu morava e, enfim, as economias. Foi uma coisa muito... Isso foi me reinventar. Muito, 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 porque eu lembro que eu saí do velório do meu marido, eu não tinha casa para morar com as duas crianças. Claro, meus pais me ajudaram muito, minha família, meus amigos, todo mundo, né? Assim, você vê que você está amparada, que o universo, por mais que todo mundo olhe e fale, nossa, você é uma guerreira, você olha e fala, não, o universo não vai me abandonar, está tudo bem, mesmo que pareça que não está tudo bem. Então, nesse momento da minha vida, eu pude provar, tirei a prova real mesmo, como tudo que eu tinha feito na minha vida até aquele momento me serviu para me sustentar, naquele momento que eu realmente precisava de sustentação, porque eu tinha que trabalhar o triplo, sustentar as crianças, sustentar emocionalmente, sustentar financeiramente, sustentar fisicamente, porque eu tinha que estar lá com eles, cuidar de mim, porque ter que fazer tudo isso com o coração sangrando, porque eu estava em carne viva. E segui. Peguei a Vanessa, a mulher que tinha perdido o marido, guardei na caixinha de novo, falei, depois a gente vê isso, vamos cuidar do incêndio agora. E segui, e fui embora. Parava uns momentos, chorava, aí ia para o banheiro, tomava um banho, punha uma roupa limpa e seguia a vida. É frieza. Alguns podem achar que é, mas foi o jeito que eu achei de seguir, porque a outra opção era ficar em casa chorando e me matar junto, entendeu? Então, às vezes as pessoas falam isso, ah, você é forte, você é guerreira, todo mundo é, mas eu acho que quando a gente é obrigado a tomar decisões, porque se a gente não tomar as coisas vão piorar muito, a gente vai lá e toma, entendeu? A gente vai lá e faz. Com certeza, acho que todo mundo, quando passa por uma situação crítica assim, vai lá e faz a coisa. E aí me reinventei. Aí a fotografia precisou vir com toda a força nessa época, porque foi o meu ganha-pão mesmo. E foi muito legal, foi uma fase bem bacana, bem gostosa, maravilhosa. Depois, né, assim, 2 anos depois, eu comecei a colocar a cabecinha para fora, assim, né? Porque eu imaginava assim, parecia que eu estava passando por debaixo de uma onda gigantesca. Sabe quando você é criança, brincava de passar por baixo das ondas? Então, aquelas mais grossas, gordonas, as mais desafiadoras, aquelas assustadoras. Então, eu me sentia como se eu estivesse passando por baixo dela e não via a hora de sair do outro lado, assim. Mas sabia que ia sair. E aí, eu lembro que quando eu coloquei a cabecinha para fora, eu falei, uau. Pronto, aí eu comecei a cuidar de mim, aí eu comecei a olhar outras coisas, aí a vida foi voltando ao normal, aí eu casei de novo, comecei uma família nova, enfim, os desafios da vida não terminam, não acabam, a vida é feita de desafios, mas eu acho que a meditação leva a um negócio que chama autoconhecimento. Eu acho que não tem outro caminho para mim que me leve a me conhecer melhor do que eu estar sozinha comigo mesma, do que eu estar lá no meu cantinho, que é aqui dentro de mim. E aí, quando você se conhece melhor, você acaba, de alguma forma, se conectando mais com o universo, com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por mais que seja difícil a situação que você está passando, de vez em quando você consegue sair daquilo que você está vivendo e vir olhar aqui de cima para você poder tentar tomar atitudes que são melhores, assim. Tentar não. Quando você se entrega, e vai no fluxo, você toma as atitudes certas, entendeu? E é a meditação que traz isso pra gente. Então eu acredito, tudo isso que aconteceu, todos esses obstáculos que eu consegui vencer, a meditação, ao encontro de mim mesma, a isso, a essa calma de acreditar, da fé. Não precisa ser fé em Deus, fé no que você quiser, entendeu? Fé de que, de que você é um ser divino, que tem luz dentro de você e que a gente está aqui para aprender o tempo inteiro, e tudo que acontece na nossa vida é para a gente aprender. Por isso que a gente nunca tem que se colocar no papel de vítima, porque se a gente está vivendo o que a gente está vivendo é porque a gente tem que estar, está tudo certo, por mais que não seja fácil. E a nossa obrigação é passar de fase.
Bom, ouvindo você falar, só consigo pensar numa frase, né? Você é protagonista da sua própria vida. E isso não tem preço, né, Van? Isso é ter a lucidez de perceber esse processo, essa coragem de rever a história e compartilhar, isso é sem preço. Eu tenho muito orgulho de você. Como é que está a sua vida hoje nesse mix? Falando ainda de ser esposa, falando ainda de ser mãe de gêmeos, falando ainda de ter que cuidar da casa, cuidar da vida. Como é que está essa colchinha de retalhos?
Eu gosto de cuidar da casa também. Bom, aí acho que misturou essa coisa de acreditar que criança leva a sementinha. Porque, por exemplo, o que me caiu uma ficha foi assim, ó. Gente, o mundo não tá legal, né? Não, não tá. Pois é, vai ter que melhorar, né? É, vai. Quem vai fazer isso por nós? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Então, vamos voltar lá de novo naquilo que eu pensei em 2009. Vamos investir nessas crianças. Porque eles que vão fazer alguma coisa, entendeu? A gente precisa fazer com que eles estejam mais presentes desde cedo, para ver se alguma coisa nova e boa acontece lá na frente. E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça. E aí um dia uma amiga minha me mandou: ai, Van, lembrei de você, olha só, vai ter um curso de formação de instrutor de yoga e meditação para criança. Aí eu falei: ah, olha só, mais um estudo nada a ver para o meu currículo de coxa de retalhos, como você diz, né?
Não, então, e aí, meditação para criança ainda, só os guerreiros vão lá, né, para virar instrutor de meditação para criança, tipo, meu cabelo já fica em pé na hora, né?
Então, e só que é o seguinte, cuidado com o que você deseja, né, porque eu tinha acabado de pensar nisso.
Olha, sim.
Aí eu peguei, fui, fiz, aí, mais uma vez, coloquei a cara a tapa, bati na porta de uma ONG, e aí comecei a trabalhar com essas crianças. Hoje em dia eu dou aula para 60 crianças numa ONG lá em São Paulo, que é muito legal, é muito maravilhoso, porque a gente vê realmente que muda a criança. Porque, na verdade, é claro que a gente não chega lá com toda uma didática filosófica para ensinar. Tem que ser uma coisa lúdica, mas por trás do lúdico você vai com o que interessa, entendeu? E é muito legal, porque nada mais é do que você ensiná-los a expressar seus sentimentos, ensiná-los a se deixar amar e ser amado. São pequenos sentimentos, pequenas emoções, pequenas coisas que hoje em dia, por incrível que pareça, as pessoas não têm mais. Muitas delas não têm mais, porque tem que sair correndo para trabalhar, né? Aquilo que a gente já sabe, e deixa os filhos para serem criados por outras pessoas, não por folga, mas é por necessidade mesmo. E a mãe e o pai muitas vezes também não teve isso, então não pode dar porque não sabe como é, e aí a gente fica do jeito que tá. Então, se eu conseguir colocar isso no coração de uma ou duas ou três crianças ao longo dessa trajetória que eu desejo que continue, já vai ter sido uma vitória, entendeu? Porque é difícil, mas alguém tem que fazer. E é uma coisa que me traz, mais uma vez, muita satisfação. Porque eu acho que eles merecem, entendeu? Mexer com uma vidinha Pô, imagina que legal você ensinar uma criança que existe um lugar dentro dela, que é um lugar seguro. Você falar isso para uma criança que sofre abuso em casa, porque criança de ONG tem uma vida muito difícil, uma realidade às vezes que a gente nem imagina. Então você fala, olha, existe um lugar seguro que você pode ir toda vez que você estiver triste, com medo, que é dentro de você mesmo. Então você, aumentando a autoestima da criança, você muitas vezes até consegue mantê-la longe de drogas, porque, por exemplo, ela não precisa ir atrás do que o outro faz para ela ser boa, porque ela sabe que ela é boa, a autoestima dela está alta. São muitas coisas legais que envolvem isso. Então, é um trabalho legal pra caramba. Espero poder fazer muito isso ainda. E estou fazendo lives, então, por enquanto, para um outro instituto que eu trabalho, que é o Mind the Box. Mas também vou começar a fazer no meu próprio canal a partir de amanhã, porque tem muita gente pedindo horários alternativos.
Você tem mencionado nas lives que você está chamando a família, teu marido, as crianças, para fazer a meditação. Que dica você dá para quem quer repetir essa receita?
Primeira coisa que aconteceu na minha casa, quando a gente tomou nota do que estava acontecendo, né? A gente sentou com as crianças e conversou com eles e explicou para eles o que estava acontecendo. O que aquilo estava acarretando? Que tinha gente que ia ficar sem emprego, que tinha gente que ia ficar sem dinheiro, que tinha gente que ia ficar sem comida, que tinha gente que ia perder a vida por causa do vírus. Então, assim, a gente colocou realmente um cenário real para eles e a real necessidade da gente ter que viver juntos dentro de casa, nós cinco, né, com o cachorro junto, em harmonia, porque a gente não ia ter opção, então já que a gente vai ter que fazer isso, a gente tem que fazer da melhor forma possível, sabendo que todo mundo tem defeito e a gente vai se irritar um com o outro toda hora, vai acontecer, então tudo bem, vamos aceitar também um pouco. E como eles me viam meditando, né, nem sempre eles queriam meditar comigo. Então, por exemplo, se você não tem o hábito de meditar na sua casa, pede para se reunir para fazer uma oração, para fazer uma reflexão, para pedir para o universo trazer saúde para o planeta. Pode ser da maneira que cada um entender e conseguir alcançar e quiser fazer. O importante é a intenção, né? E aí, como a gente conversou tudo isso, eu falei, bom, gente, então assim, eu gostaria de convidar vocês a meditar junto comigo, porque quatro pessoas meditando juntos, a gente vai alcançar muito mais do que uma sozinha. E depois de tudo isso que a gente conversou, vocês viram que o planeta está precisando de mais força, de mais energia positiva, de mais mentalização positiva. Então, eu queria pedir para vocês, para todos os dias, a gente agora começar a fazer juntos, ao invés de fazer sozinha. E aí, então, a gente, a partir desse dia, começou a fazer juntos. A gente já faz isso, já está fazendo isso há uns 25, 26 dias. Os quatro juntos. E a Rabicó junto também, porque ela vem. Mas quem não tem o hábito de meditar, então, às vezes, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo um podcast seu e eu amei. Só deixa tocando uma música clássica, uma música boa, uma música gostosa, tranquila, e fica ali quietinho de olhos fechados, um minuto, dois minutos, três minutos, não sei. É isso, gente, é se reinventar, hein? É colocar dentro da tua rotina uma coisa que fale com, entendeu? Que faça sentido para você, né? Então, tudo é válido se você tiver uma intenção positiva, uma intenção boa, porque aqui o que a gente está fazendo nada mais é do que deixar sair para fora emanações positivas, energias positivas, vibrações positivas. Isso é troca, né? Isso e aí troca. A gente automaticamente fica melhor e depois manda mais melhor e fica melhor e vai, porque não é também toda hora que está todo mundo bem, normal, como na casa de todo mundo, né? Crianças Sim. brigam, às vezes a gente fica realmente preocupado, o que vai ser, o que não vai ser, dinheiro que não entra, preocupação mesmo de como que vai ser o mundo, quando que a gente vai sair disso, se sair, como vai ser, são muitas coisas, né? Não é só questão financeira, não é só questão física, não é só questão de saúde. É tudo, o planeta está passando um ponto de inflexão e não adianta a gente negar. tudo está mudando e a gente não sabe o que vem, né? Essa eu acho que é a questão que deixa as pessoas mais ansiosas, se for dizer, bom, acho que é a palavra certa, né? Aí traz o medo, traz a insegurança, traz a irritabilidade, traz um monte de coisa. E está totalmente fora do nosso controle.
Exato.
A gente não pode fazer nada, nada. Então, não adianta, você entendeu? Não adianta a gente se irritar por causa disso, porque a gente não pode fazer nada. Então, a gente pode fazer alguma coisa, sim. Pode cuidar de nós mesmos.
Esse episódio está sendo gravado no mês de abril de 2020. E a gente está no Brasil e estamos na estação do outono. E já estamos em 2 dias seguidos com um entardecer maravilhoso, né? É um mix de vermelho com azul, amarelado. E eu vi no seu Instagram, você postou foto sem filtro daquele pôr do sol cinematográfico. Queria muito que você descrevesse o momento que você fez a foto, o momento que você começou a observar o pôr do sol. Que sensação você teve?
Eu comecei a ver o céu ficando cor-de-rosa, de uma cor mais bonita que o normal. E aí, bem na minha frente, sabe quando assim parece que o mundo acaba e só tem um lugar para você parar? E aí tinha bem um lugar para eu parar o carro, assim, e aquele visual todo na minha frente. E eu estava com meu filho. Aí eu falei, Tico, vamos parar aqui para a gente ver o pôr do sol, porque vai ser muito lindo hoje. Olha isso, né? Olha essa cor. Ai, mãe, não, vamos embora. Ai, mãe, você com esse pôr do sol, não aguento mais. Mas não é tudo disso, assunto, aquela coisa de criança, pré-adolescente, normal. Falei, não, Tico, vamos ficar aqui quietinho, vem aqui. Aí a gente começou a tirar umas fotos, assim, porque já estava muito lindo. Daqui a pouco... Porque do nada, né, em um segundo, assim, 2 segundos, é uma coisa muito rápida. Quando eu olhei, assim, eu falei, meu Deus do céu... Estava vermelho, vermelho com laranja e simplesmente brilhando no... Eu estava na frente do mar e o mar também estava refletindo o sol, então era uma coisa como se fosse um telão gigante na nossa frente. E aí a gente tirou uma foto, uma selfie nós dois, assim, e parecia realmente que era um colocado, assim... Foi incrível, e aí eu peguei e falei, não, agora a gente vai ficar aqui até, pode ficar quietinho aí, mais uns 10 minutos, não vou embora daqui, não. E aí a gente fica ali meio abobada, né, então você perguntou aqui, o que me faz sentir viva? O que me faz sentir viva é isso, é estar em contato com a natureza, é ficar admirando, sabe, é dar um mergulho no mar, é ficar admirando as cores, é ficar, eu adoro também assim, quando você fica olhando... O sol batendo nas folhas e elas ficam aquele verde meio amarelado, sabe? Essas coisas, assim. Eu acho que pode ser... A fotografia pode ser que tenha me caçado por causa disso. Porque eu gosto desses detalhes, eu gosto de cor, de coisa da natureza nesse sentido, entendeu? Eu fico absorvida.
São aquelas pequenas sutilezas que tornam o dia bom, né?
É. Fazer cafezinho... coado de manhã, ver a fumacinha saindo do coador, sabe? Você pode ver, eu tenho foto da fumacinha saindo do coador, essas coisas. Luz da manhã entrando na janela de casa. Essas coisas, gente, que não tem preço. É isso que faz carinho na gente.
E independente da realidade que cada um de nós possa vir a ter, né, de moradia, de condição, de localidade, porque uma coisa eu aprendi na Amazônia, com um caboclo, e eu já disse isso em outros episódios, ele me disse assim, ó, cada um com seus privilégios, então nós temos dilemas e privilégios, e cada um de nós vem aí com essa sua carga, né, independente disso, de quais privilégios e quais dilemas cada um de nós se porta, o que você faz joga a luz e chama atenção para que coisa simples do seu dia a dia, dentro da sua realidade, dentro da sua condição, você consegue jogar atenção e transformar aquele momento de sutileza em algo que te inspire para o resto do dia, algo que te alimente e algo que você possa jogar consciência e aquilo continuar se repetindo, se tornando melhor. Então, assim, a sacada não é muito o quê, mas é o como, né?
E o que é privilégio, né? Porque O privilégio é uma coisa do ego, né? Porque tem gente que tem tudo e está infeliz porque quer ter o outro negócio lá que não tem, né? Uhum. E eu me lembro, nessa época, voltando lá em 2016, eu fui morar na casa da minha irmã, né, com as duas crianças, e a gente ficou durante 4 meses morando num quartinho lá na casa da minha irmã. Eu e as duas crianças, a gente dormia num colchão no chão, era tudo que a gente tinha. E eu me lembro perfeitamente, toda santa noite a gente rezava e a gente fazia uma lista enorme de coisas para agradecer. E a gente agradecia. Obrigada por esse colchão que a gente tem macio, que a gente está dormindo. Obrigada por esse cobertor quentinho que a gente tem. Obrigada porque a tia Dedê colocou a gente para morar aqui na casa dela. Obrigada porque tem a cachorrinha da tia Dedê que faz a gente sorrir todo dia. Obrigada porque o papai está lá no céu olhando a gente agora aqui, e não é todo mundo que tem pai que é anjo, e a gente tem pai que é anjo. Então, se você for ver, por mais que você está numa situação que outras pessoas que estão olhando de pontos de vista diferentes, porque todo mundo está em situações diferentes, julgam que não é boa para ela, se você parar para pensar, você sempre vai ter motivo para agradecer alguma coisa. Você entendeu? Então, o que é privilégio para um não é para o outro. Então, a grande sacada é você aceitar o que você está vivendo agora, agradecer sempre, mesmo que você ache que não tem nada para agradecer, porque tem. E curtir o máximo, porque é assim, né? E não ficar, não ficar... Outro dia eu li também um negócio bem legal. Não se sentir culpado por se sentir feliz. Culpado por ter visto o pôr do sol daquele jeito e... Ai, meu Deus, mas tem gente... Entendeu? Tá tudo bem, tá tudo certo, é assim mesmo. Você sabe que eu acho o máximo aquela sua história com a Amazônia. Delícia, eu queria ser uma mosquinha para estar junto com você, mas acho que você leva e traz um pouco de lá, leva um pouco de nós nessa sua história. Mais uma vez, cada um com seu cada um. Muitas vezes eu quis ir, mas enfim, fazendo outras coisas, nunca... É você que tem que estar lá, isso é seu, e você traz isso pra gente de uma maneira maravilhosa. Enfim, um prazer estar aqui, espero que possa ter ajudado alguém. Se não ajudei, espero que tenha feito alguém sorrir. E é isso, agora estou ansiosa para ver o que deu isso daí. Obrigada.
Obrigada, Rô.
E como diz a Vanessa, é isso aí, cada um com seu cada um. O modo como vês o mundo depende de tua cosmovisão, da tua lente conceitual. Sê consciente, meu amigo. Se tua lente não for solidamente verdadeira, o teu mundo pode parecer mecânico. Em um mundo assim, o ímpeto criativo definha negligenciado. Lustre tua lente com consciência e contemple uma vez mais através de olhos criativos. Amit Goswami. Acompanhe a Vanessa pelas redes sociais, buscando por @ Vanessa Calbianco e @ Ondas de Luz pelo Mundo. Me conta sua experiência com o MomentoCast enviando um áudio através do link disponível no descritivo desse episódio. Assine o MomentoCast gratuitamente pelo seu Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e nos principais agregadores de áudio. Ou, se preferir, pelo seu computador, acesse www.anchor.fm/MomentoCast. Depois compartilhe os episódios com seus amigos e familiares, porque quanto mais gente escutar, melhor. Interaja com o MomentoCast nas redes sociais utilizando a hashtag MomentoCasters e vamos acompanhar suas práticas de meditação com a molecada. Fique em casa se puder, cuide-se sempre que sair. Medite. Acompanhe também nossas postagens e stories no Instagram, buscando por @MomentoCast. Obrigado por seu tempo e até!